Olá, caros ouvintes do Paradoxo Concreto. Esse é mais um episódio e vamos falar sobre ciúmes. Eu sou Eric Siqueira e eu não tenho ciúmes no universo.
Eu sou José Augusto.
Eu sou o Gabriel.
E esse aqui é o Paradoxo Concreto. Vamos falar um pouco de ciúmes e pelo menos fazer uma leve
reflexão.
Uma leve reflexão, porque é um assunto que não tem muito na psicologia. É um assunto tratado na psicologia. Não tem muitas pesquisas, mas tem um assunto sendo tratado, mas não tem tantas pesquisas assim. Então, você quer começar, Zé?
Então, gente, qualquer dúvida, qualquer crítica ou sugestão, vocês podem mandar um e-mail para paradoxoconcreto@gmail.com. E sim, por favor, nos mandem e-mails, porque a gente tem aqui ouvintes, né? Porque eu acho que as estatísticas do blog, elas não são de robôs. Mas a gente não tem e-mails. Por que que a gente não tem e-mails, Eric? Por que a gente não tem
e-mails? É preguiça?
Porque...
Não sei.
Porque não somos pop. Mas a popularidade, às vezes, não é muito boa, né? Mas tudo bem, tudo bem.
Pois é, então mas enviem e-mails. E curta a nossa página no Facebook, né?
Ficar ligado no site, né? Que...
É, mandando e-mail a gente pode melhorar o podcast.
Tá todo mundo corrido, então vamos melhorar o nível dos episódios mais rapidamente.
É que a gente não tem uma leitura de e-mails por enquanto, porque a gente não tem um número significativo de e-mails. Mas se a gente começar a receber, a gente faz uma leitura, a gente faz um quadro aqui com uma leitura de e-mail.
Momento leituras de e-mail.
Isso, momento cartinhas. Cartinhas dos fãs. Se é que a gente tem fãs, né?
Acho que não.
Mas enfim, vamos falar um pouco sobre ciúmes aí, e é o seguinte, eu começo falando que o que é ciúmes? Vocês conseguem uma ideia primária, assim, pelo menos, do que seria ciúmes?
Então, o ciúme, no meu ver, né, ele tá totalmente ligado a um sentimento de posse. Posse e talvez insegurança.
Isso a gente vai ver mais pra frente, mas assim, muitos autores dizem que o ciúmes é a sensação que a pessoa enciumada tem perante a outra de uma exclusão, de uma sensação de não ser uma pessoa especial, digamos assim. Então, são pessoas que às vezes são narcisistas ou pessoas que não tiveram muita atenção e almejam uma atenção, tem uma cota, entendeu? Tem uma cota de atenção pelo amado. Então, espera que o amado ame-o tanto quanto ele ama o amado, porém, quando não é correspondido, então ele tem ciúmes. Só que ciúmes na nossa sociedade é dado como normal, mas não é. Ele vai além da realidade, não é algo que tá ali real. Então você pega, você imagina que o seu amado tá te traindo e você já começa a fazer suposições e ter ciúmes, entendeu? Então, gente, segundo o dicionário do Howard, é o medo de perder alguma coisa. Ciúmes, em uma das definições, é o medo de sentir... De perder alguma coisa. É o sentimento voltado para si mesmo. Por isso que eu disse do narcisismo. E muitas vezes é considerada a pior coisa que pode acontecer num relacionamento. Então, tipo, se eu vou me relacionar com alguém, vou ter uma relação, a pior coisa que pode acontecer seria o ciúme. Porque o ciúme pode desconstruir tudo isso. O ciúme muitas vezes a minha visão, né? Abro parênteses aí. Que eu acho que é falta de confiança. Então, hoje em dia, a gente está tendo muitas relações voláteis de uma necessidade social de ter alguém para suprir uma carência de status ou própria. E a pessoa acaba tendo uma relação com alguém que ela não gosta muito e acaba projetando um ciúme. Não tendo um ciúme normal, que para você ver... Uma relação que tem menos sentimento pode ter um ciúme pior. Então, quanto menos sentimento, pior seria o ciúme. Esse ciúme que eu disse de projetar é um dos tipos do ciúme. Então, teria lá o normal, o projetado e delirante. Pode falar aí, Zé, se quiser falar alguma coisa.
Então, eu vou começar falando um pouco antes disso. É sobre desenvolvimento humano, pode ser?
Pode. É, melhor, é. Pode.
Mas enfim, no desenvolvimento humano, segundo a psicanálise, né, que a gente está mais ou menos que se apoiando nela aqui, o ser humano ele tem que passar por pelo menos 3 fases de desenvolvimento. A fase oral, a fase anal e a fase genital. Acho que são essas 3, né, só.
É, segundo Freud, né?
Isso. Então, na fase oral, que é a primeira fase, é quando a pessoa é praticamente um bebê, né, uma criança, e ela tá justamente muito ligado a sentimentos de posse. Por que que a criança sempre quer tocar tudo, sempre quer colocar tudo na boca? Porque quando ela faz isso, ela tá tomando para si o objeto. Ou seja, tipo assim, quando eu coloco um objeto dentro da minha boca, aquele objeto, ele faz parte de mim. Aquele objeto é meu, ele pertence a mim, ele é eu.
É, vale lembrar também que como a criança tá tendo o primeiro contato com o mundo, ela acha que o mundo é dela, né?
Exatamente.
Então, sim. Tudo que tem no mundo, tudo que ela acaba vendo, tocando, é dela. Então, ela, por isso do sentimento de posse, né? Então, o mundo é dela, então ela espera que vá suprir todos os seus anseios, assim. Então, por isso que acaba ocorrendo traumas e choques. Conforme o tempo.
É, lembrando aqui que a gente tá falando bem por cima, né? Porque é um assunto meio extenso, mas explicando muito porcamente, também tem a fase anal, né? Que tem mais a ver com a sua percepção de organização, a sua percepção com algumas neuroses, como o transtorno obsessivo compulsivo, etc. E a fase genital, que é onde você aprende a lidar praticamente com os prazeres, lidar com seus prazeres e com os prazeres dos terceiros. E, no meu ver, pode ser também o ver de várias outras pessoas, o sentimento de ciúme está extremamente ligado a essa oralidade e do pertencimento de outra pessoa ao sujeito em questão.
Então seria uma semelhança com essa fase da infância, que não foi perdida, então acaba voltando.
Até porque, em determinados momentos, a gente direto volta para essas fases.
É engraçado porque eu vi uma definição parecida, que é isso mesmo. Por exemplo, a pessoa sente um trauma quando é pequeno, parecido com o ciúme que ela tem no momento que está tendo o ciúme. Esse trauma que ela teve passado justifica ela ter ciúme agora, porque se ela tem ciúme agora, ela transforma o seu trauma passado em legítimo e acaba deixando ele em segundo plano e transformando ele em importante. Então a pessoa acaba fazendo meio que de propósito, mas não propositalmente, um novo trauma para homenagear o trauma antigo, entendeu? Então acaba.
Ou seja, justamente a questão da palavra trauma mesmo, qual que é o significado dela, né? Ela significa praticamente uma marca, uma cicatriz.
E é uma palavra nova, né? Que foi faz pouco tempo que tá sendo usada.
Sim, então é justamente isso. É aquele negócio cíclico, sabe? De você ficar relembrando de um evento e você ficar reforçando ele.
Sim, sim. É isso mesmo, Zé. Tá claro, então, a ideia de ciúmes, né?
Eu acredito que todo mundo já teve um ciúmes um dia, né?
É porque acaba, por exemplo, pra Freud, que a gente vai acabar falando, você tem um complexo de Édipo, e o complexo de Édipo é o ciúme que você vai sentir. É o primeiro ciúme que você vai sentir.
Exatamente.
Então, você sempre vai estar fadado a sentir os ciúmes. Só que o ciúme, ele pode ser burlado. Ele pode ser saudável a partir do momento que você tenta ver outras vias, entendeu? Tenta ser mais racional e não ser equivocado. Porque o ciúme está atrelado com uma levianidade, entendeu? Acaba sendo leviano quanto a uma imagem que você tem do seu parceiro. Então o ciúme sempre tem que ter uma terceira pessoa ou uma fantasia sua. Então às vezes você se imagina com uma pessoa que você nunca viu, nunca viu assim, tipo, nunca se relacionou com você. Como a galera usa na internet, crush, né? Ah, eu gosto daquela pessoa. Aí eu tenho ciúme da outra pessoa, mas eu nunca fiquei com aquela pessoa, não me relaciono com aquela pessoa, mas é uma projeção que eu acabo tendo. Então, já volto, que é o ciúme projetado, é um ciúme um pouquinho mais preocupante, porque assim, é, digamos assim, eu vi a pessoa que eu gosto com outra pessoa, acabo tendo ciúme, eu não fiquei com essa pessoa, e por esse motivo...
Talvez ela nem te conheça.
É, nem me conheça, e acabo tendo um ciúme que tipo, não tem sentido, então... Você acaba fazendo, criando uma fantasia e com essa fantasia, o ciúme.
Eu tenho minha opinião sobre os ciúmes. Assim, ter ciúmes de algo ou de alguém parece uma coisa muito natural do ser humano, sabe?
Uhum.
É... Eu vejo como uma leve insegurança, né, que parece muito mais próximo do medo do que necessariamente da obsessão. Já aí eu diferencio os ciúmes da possessividade, né? Que vocês conseguem falar alguma coisa assim sobre a diferença? Eu sei que são coisas iguais.
É, por isso que tem...
É, só que no meu ponto de vista, eu vejo como... Eu consigo separar um pouco do ciúme sudoku.
Eu acho que, tipo assim, a possessividade, como o próprio nome já diz, ela tá ligada a uma relação de poder, né? O ciúme, além da relação de poder, como o próprio Eric falou, também tá ligado a traumas e a insegurança.
Por exemplo, a possessividade é quando fica doentio demais para ser apenas um ciúmes.
E virar um caso forma... é psiquiátrico.
É, não, que tem, de certa tem, forma é.
Por isso tem níveis de ciúme. Tipo, é que a gente vai chegar lá. Tipo, o Freud, ele separou os ciúmes em três estágios. E o pior dele é o delirante, que seria paranoico. E o projetado, que seria neurótico. E ambos precisam de psiquiatra, porque são estágios que a pessoa...
Ou psicólogos.
É, então. Porque... É, também, isso mesmo. Porque a pessoa tá num nível em que já está afetando o cérebro. Então ela já tá tendo...
Isso, ela, tipo assim, já tá afetando a vida social dela, o meio social dela.
É, ela tá tendo... Não, porque o próprio ciúme pode criar deformações no cérebro. Não assim, desse sentido fisiologia, mas como...
No conceito de sujeito, no conceito de subjetividade...
É, ela pode virar... A pessoa pode ficar uma pessoa agressiva, pode ser uma pessoa com raiva.
Sim,
ela muda
a pessoa possessiva, cara, no momento que ela tá naquele momento de nervoso, cara, alguém que falar com ela, cara, acho que sai no tapa, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que dói bastante.
Então, com calmas, né? Porque a pessoa que tá com ciúme é uma pessoa com toda a construção que ela já teve antes de estar com esse ciúme.
Sim, mas assim, ó, nesse caso, a gente tá falando dos ciúmes possessividade, né? É, então, não os ciúmes assim.
O possessivo a gente vai chegar lá. A gente tem que falar um pouco do normal.
Entre aspas, o normal. Ah, tudo bem.
O normal, assim, entre aspas mesmo, porque trata os ciúmes como normal. Ou como até um...
Aliás, a gente tem uma romantização do ciúme, né, na sociedade.
É, a pessoa transforma em uma prova de amor. Você não tem ciúme de mim? Então você não me ama? Você não se importa com o que, entendeu? E por aí vai. Só que não é bem assim, né? É, o ciúme, ele tem uma... Ele foi herdado da cultura judaico-cristã. O ciúme na cultura judaico-cristã, ele é enaltecido. O homem, na cultura judaico-cristã, eles prezavam a monogamia. Que seria, né, a relação entre só homem e mulher, sem terceiros, né? Sem uma homenagem.
Em sociedades como a sociedade egípcia, a grega e a romana, eram bem mais...
Hedonistas.
Eles eram bem mais libertários quanto a isso, né? Conceitos como, sei lá, poligamia ou a própria homossexualidade...
Eram aceitáveis, isso. Né? Eles não eram mais... É que eles estavam mais familiarizados e menos dogmatizados em relação ao sexo. Tanto por causa da cultura, né? Isso é muito cultural.
É, a diferença cultural
é estonda, porque eles tinham muitos deuses. E, e tudo que você venerasse ia acabar venerando um deus. Então eles eram muito. Era muito mais amplo. Então você pecar na cultura grega não era fácil, assim. Entendeu? É tipo, eu pequei. Não, você não pecou. Você Você fez algo a Deus, mas aquele Deus, entendeu?
E fora que na Idade Média também a gente tem uma supervalorização da castidade, do conceito da mulher virginal. Então, por causa disso, também já vão se criando os vários dogmas que a gente tem na sociedade atual.
Ó, a gente vai voltar agora, ó, a gente pode fazer um link agora, tô falando dos hebreus, que o Gabriel diz de posse, e ele tratava a mulher como posse. Então, além de ser uma monogamia, ele tratava a mulher como posse, então logo eles tinham ciúmes também. E quem tinha ciúme, tava certo, porque a mulher é posse dele. Então ele tem todo esse direito, você tá entendendo? E nossa sociedade, como tem essa herança, acabou tendo sintomas. Você consegue observar isso. Um homem, quando vai fazer um crime passional, geralmente são mais velhos, não é só os jovens, são a maioria mais velhos e a maioria homens, e eles geralmente matam e se suicidam, entendeu? Então, e sempre tem que mostrar para a sociedade que fizeram isso. Eles sempre precisam de uma prova de que fizeram isso por amor ou para prezar sua honra ou responsável, como que é? Ou
olha, machista. Eu posso divagar um pouquinho nessa questão do crime passional, principalmente em relação ao assassinato, é que o que acontece? Na relação a gente tem, vamos dizer assim, uma troca de experiências. Se a gente colocar num nível um pouco mais abstrato, você pode dizer que você está depositando um pouco de você na outra pessoa e a outra pessoa está depositando um pouco dela em você, correto? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa chega nesse estado de ciúme paranoico, delirante, que o Eric mesmo citou, a pessoa, tipo assim, como o próprio nome já diz, né? Num delírio dela, ela tá, por exemplo, ela tinha uma relação comigo e ela terminou comigo. Então, toda essa parte que eu depositei nela ainda continua com ela. E eu quero ela de volta. Então,
é como se fosse uma troca,
sim,
né?
Sim, de valor,
de material, né? Ah, eu dei um pouco de mim pra você, então
sim,
logo.
Sim, é como se fosse uma troca material.
Você é eu.
Então, justamente na busca de ter tudo isso que eu depositei em outra pessoa de volta pra mim, eu vou lá e simplesmente acabo com essa pessoa.
É, e outra, você vai se sentir traído na primeira instância. Ah, não acredito. Eu fui traído, eu fui ferido socialmente, a sociedade. Meu Deus, eu tô envergonhado.
Lembrando que isso, que a gente não tá justificando nada. A gente apenas tá explicando, né, certos conceitos.
É, sim. Então, que é ridículo isso, porque é muito ruim o ciúme delirante. O cara
fica
maluco. O cara tem um ciúme, nossa, colossal, assim. Ele tem, ele cria um ciúme, uma relação da pessoa. Às vezes a pessoa nem trai ele, a pessoa só termina com ele, ou só a pessoa deixa de gostar, e ele tá com aquele pensamento delirante, ele começa a imaginar que a pessoa tá fazendo alguma coisa. Delirante, o Freud dizia que não era a palavra certa, mas se encaixa, mesmo não sendo a palavra certa, porque delirante é pra casos mais turbados.
Delirante é pra caso geralmente dissociativo da realidade, né?
Tipo assim, mas aí que tá, mas ele encaixa, porque realmente o cara delira, porque aquilo que ele tá fazendo não é real. Ele não tá fazendo uma assimilação do real, ele tá fazendo uma assimilação do que ele tá fantasiando, do que ele tá pensando, entendeu?
Sim, mas
então ele fica com raiva da pessoa, ele não perdoa a pessoa, e o único jeito dele se provar, dele voltar à sua honra, dele recuperar toda a reputação que ele perdeu, segundo a ideia de uma sociedade machista que geralmente esses homens têm, é matando a mulher e colocando como troféu. Porque todos os homens, é difícil, eu não vi até, pelo menos de ciúmes, né? Na parte passional, às vezes a pessoa mata por outros motivos, sim, não por ciúme, aí acaba não se confessando. Mas quando é por ciúme, a pessoa confessa, porque ela precisa falar que fez o certo. Então muitas vezes quando a pessoa mata por ciúme, ela acha que tá certa. E muitas pessoas acham que ela tá certa. Então você pode ver muita gente, olha lá, também traiu, olha lá, merece. Ou, olha lá, também separou, sabia que era assim, e por aí vai. Então a galera dá muita razão. Aí a galera troca, mas se fosse a mulher no homem? Porra, não tem que ter esse filme delirante, primeiramente.
No meu ponto de vista, baseado em nenhuma pesquisa, é tipo assim, a mulher, a relação dela com o ciúme é bem parecida com a do homem. Porém, o homem, pela nossa sociedade, ele é bem mais levado a cometer crimes passionais.
Então, eu dei uma pesquisada e assim...
Ele tem que se mostrar.
O homem fez uma pesquisa, fizeram uma pesquisa, eu não lembro dos detalhes, que assim, o homem tem a tendência a ter ciúme por tal e a mulher por tal. Então, eles são diferentes na parte de ciúme, porque assim, o homem, ele tem tendência a ter ciúme de questões sexuais e estéticas e viris. E mulheres têm tendência a ter ciúmes por questões emocionais e de prioridades, assim, tipo de quanta pessoa... Tipo, se a pessoa tem alguma posse, se a pessoa vive bem, ou se... Você entendeu, né, Zé? Aquela parte da mulher é uma instabilidade, uma instabilidade na pessoa. Então ela tem ciúme em instabilidade, em emocional, e o homem em sexual e em viril. Então se o homem tá machucado, se ele tá doente e tá na cama, ele vai sentir muito ciúme quando a mulher dele sair. É um exemplo. E justamente porque ele está se sentindo incapaz de poder fazer alguma coisa. Então, logo que ele é incapaz, ele acha que a mulher dele não gosta dele. Então, ele acha que a mulher dele pode estar traindo. Ou, se ele está sendo traído, é porque ele não come a mulher direito, você entendeu? Na jeito mais vulgar de falar. Então, um apelo sexual. Ah, eu não sou um bom, eu não estou satisfazendo a mulher. Então, nossa, eu estou sendo... Isso é um cúmulo, né? E na parte da mulher é uma parte emocional. Por exemplo, se o homem não tá, digamos assim, retribuindo, se o homem não tá retribuindo o sentimento que ela tá passando para ele, ou não tá demonstrando que tá sentindo bastante o amor, ou o que é que seja por ela, ele logo tá traindo ela. Então, é a parte emocional, entendeu? Ou, às vezes, ele não deu atenção para mim.
Mas isso não é regra.
Isso não é regra, é um exemplo. Isso foi uma pesquisa que fizeram com universitários e, assim, quando perguntaram pros homens, eles tenderam pro lado sexual, quando perguntaram pras mulheres, foram pro lado emocional, entendeu?
Tudo bem,
foi
assim,
uma diferença grande até.
Voltando assim na possessividade, vira um bicho de sete cabeças, né? É, a pessoa que tem a possessividade no relacionamento. Isso acaba com relacionamentos e... Isso é uma coisa bem
não,
grave,
tem,
né?
Tem perturbações sociais, cara. Nossa, tem afetações familiares e comunidades.
É, acaba causando
pode
desconforto.
Pode acontecer muita coisa, entendeu? É um desconforto grande. E você vê como a parte cultural tá inserida nisso. A mulher, quando ela tá no ciúme delirante, quando ela comete o crime passional, geralmente é por uma quebra de símbolo, digamos assim. Ela geralmente ou corta o pênis do cara ou manda alguém matar. Nunca é ela que mata. É, nunca assim, né? No sentido estrito, porque...
Falando que não é regra.
Nada que a gente tá falando aqui é obrigatório. É. Tipo assim, a gente tá fazendo uma generalização sem fazer a generalização.
Os conceitos usados nesse episódio não são generais. Não são gerais, né?
Não, mas assim, penso que os ciúmes... Ó, na minha opinião, cara, a possessividade é uma... potencialização dos ciúmes, né? Ao ponto dele se formar algo nocivo, totalmente fora de controle.
É, lembramos sim, que, tipo assim, o conceito da possessividade, ele é bem simples, né? Quando se trata de objetos. Sei lá, eu tenho uma caneta e eu vou dizer, essa caneta é minha, você não pode usar ela, você não pode ver ela.
É, agora, então, tem esse dos ciúmes de livro,
então,
né?
Mas, tipo assim, a gente tá...
Esse é o filme mais normal.
É, então,
porque
a gente não tá
ele não tá restrito a ser em relacionamento. Ele pode ser um terceiro. Com algo.
Sim, agora, tipo assim, quando a gente tá lidando como fator humano, né? Tipo assim, como que você vai ter ciúmes de algo ou algum ser independente? Porque, digamos assim, quando a gente trata de um objeto inanimado, aquela coisa não vai ter vontade própria, aquela coisa não vai fugir, aquela coisa não vai agir por si só.
A não ser que você crie uma vontade própria na coisa, mas de qualquer jeito vai ser um sentimento seu perante a coisa, não da coisa perante ela mesma, entendeu? O que é possível.
Então, mas aí a gente já começa a falar sobre, sei lá, inteligência artificial.
É. We'll be right back.
Eu acho que as pessoas que sentem um ciúme possessivo deveria encarar esse mal, sabe? Assim, mas não. Daí tem essa ainda. Tem a pessoa que tem esse ciúme possessivo e não Isso. se toca. Tem a pessoa que sabe que tem esse ciúme possessivo e sabe que tá fazendo mal pra ela.
É porque é paranoico, por exemplo.
Isso, né?
Paranoico, paranoicos. Tipo, é além da mente, é além da consciência. Então, ele tá indo além da consciência dele.
Ele deve buscar formas de minimizar, né? Caso contrário, a vida da pessoa vira
inferno. É quase nunca, cara, que uma pessoa no estágio de delirante consegue sair. Eles precisam de psiquiatra. Sozinhos é difícil.
Mas tem pessoa que consegue. Tem pessoa que consegue.
É óbvio. A mente humana tem essa capacidade. Só que
o projetado... Não é regra, né? O filme não precisar do psicólogo. Tem pessoa que se toca, que tá tendo
O mais fácil de tocar, que eu tô entendendo o que você quer dizer, é no projetado. O projetado, a pessoa sabe que sente ciúme muito complicado, só que não consegue se controlar. Ela sabe que tá tendo ciúme complicado, neurótico, mas ela não consegue fazer nada.
Isso,
esse é o problema, mas é que tá, você sabe que você tá tendo, mas você vai conseguir parar? Então, por isso que o neurótico também precisa de um terapeuta, ou de um psiquiatra, ou de um psicólogo, né?
Então, Eric, esse projetado que você falou, a pessoa que consegue se, entre aspas, né, se curar, uma coisa é certa, né? A pessoa acho que vai pensar o seguinte, a pessoa que tá no relacionamento, a outra parte, se ela quiser te trair, ela vai te trair, cara.
Não importa como ela esteja, né?
Ela vai saber mentir pra você. Ela sabe como você é. Ela vai conseguir saber mentir pra você, entendeu?
Mesmo então, que ela não queira mentir, entendeu? Ela pode fazer o que ela quiser.
Talvez ela vai começar a omitir. Depois vai acabar...
Por exemplo, mentindo, tem, né? Carne Trêmula que eu assisti. É do Almodóvar. Vamos fazer esse link, porque é bom. Tem uma cena que... A mulher por ciúme, não, é um ciúme que ela projetou, mas não teve sentido. Ela acaba traindo o marido, que é cadeirante no filme, e quando ele chega, eles vão fazer sexo lá, só que ela não aceita, porque ela ficou a noite inteira trepando com o cara lá. Só que assim, nesse momento, ela não mentiu, ela simplesmente falou assim, ele falou, nossa, por que você não tá afim? Ela falou, é porque eu fiquei fazendo sexo a noite inteira. Tipo, mandou assim, a real. Só que continuou com o cara, mas mandou, então deu aquele choque nele. Só que tá, tem pessoas que acham pior a realidade do que ficar projetando ciúme. Então a pessoa prefere imaginar que o amado trai, em vez de saber que ele trai. Então enquanto ela acha que trai, é melhor do que saber que trai, ou até mesmo que não traia. Mas só essa imaginação já é suficiente, entendeu?
Como eu disse, se a pessoa quiser botar um par de chifres em você, ela vai botar, não interessa o jeito que você é. Mas assim, eu acho que num relacionamento tem que ter confiança um no outro. Não tem.
É, por isso do sentimento do vínculo. Se não foi criado vínculo, como vai ter aquela confiança?
É, não tem essa, cara. Tem que ter.
Porque a
tem
confiança,
que ter amizade.
Ó, porque na confiança e o, digamos assim, o amor ou a paixão, ela vai enxergar o próximo. Com uma notoriedade, entendeu? Então se as duas pessoas não criaram o vínculo ali, a confiança vai estar alta e nenhuma vai projetar, nenhuma vai ter uma empatia mútua, tipo de eu tô olhando pelo seu lado e a outra tá olhando pelo outro lado, eu estou olhando mais para você, assim como você está olhando mais para mim, porque quando tem esse vínculo, a pessoa acaba olhando mais para o próximo na relação. Então, como eu disse, uma característica das relações contemporâneas é aquela relação mais volátil, mais rápida, mais entre aspas, insignificante, porque a princípio não cria um vínculo e nem tem propósito de criar um vínculo, ao contrário de muitas relações que tiveram antigamente, de casamentos arranjados, que eu não tô protegendo, mas tinha muito casamento arranjado que o casal acabava criando um vínculo, Mas eles tinham esse compromisso, porque eles sabiam que não podiam sair daquilo. Só que hoje em dia a pessoa não tem esse compromisso de sair do vínculo, de ter um vínculo, e nem de, entendeu? De provar isso. Então a pessoa acaba tendo o ciúme de primeira instância. A pessoa nem se conheceram, nem começaram a ter algo e já tá tendo ciúme, entendeu?
É, aí já é complicado, né? Bem, mas assim, o seu companheiro deve ter liberdade de contar tudo, né? Não assim, se você tá conversando, por exemplo, com sua namorada.
Não, é melhor a gente não dar tanto, tanta autoajuda, assim, porque cada casal tem sua própria idiosincrasia, entendeu? Então a gente vai acabar.
Ah, sim, não.
Vamos acabar sendo, sei lá, casa de família, né?
Não, eu ia falar que o.
Vai acabar se tornando uma cagação de regra, né? É porque, tipo assim.
Não.
Eu ia falar assim.
Então, assim, a gente só tá falando do ciúme. Ciúme.
Não,
é ruim,
que, tipo assim. Entendeu?
Então, o que tem que fazer, eu não sei. É,
o que tem que fazer é você conversar, entendeu? Com as pessoas, cara. Ver se isso tá incomodando alguém.
Ou não, você que sabe. Veja o que você vai fazer, mas não tem.
Não, se você não quiser ser um babaca, conversa com outras pessoas, vê se isso tá incomodando alguém e tal. Se você quiser falar, não, é legal ser um babaca, então você continua.
O normal, geralmente é o ciúme normal. Porque a pessoa vai dar um motivo, entendeu? Então, se você tem ciúme porque a pessoa deu um motivo, não fica
nem
mal.
Nem sempre.
É, não, então, nem sempre. Aí vai pro projetado delirante. Então, às vezes, a pessoa não dá motivo e o enciumado cria o motivo. Então, eu acho que a gente deveria explicar, não sei se a galera entendeu, deixar claro os tipos de ciúme. A gente foi falando, não chegou a explicar cada um.
Dá a definição.
Enfim, vamos lá. Resumidamente, o normal, ciúme normal, que na verdade não é tão normal, mas é normal, que é o mais frequente, é quando a pessoa dá um indício de que tá sendo infiel, por exemplo. São padrões do relacionamento, a pessoa não cumpriu aquele padrão que sempre acontece, ou sei lá, o enciumado viu a pessoa com a outra, que talvez seja um concorrente da sua do seu papel, da outra pessoa assim que está enciumada. Então ele é fácil de relevar, passa, a pessoa perde ciúme e a relação pode continuar normal. Só que pode avançar. E pode chegar ao paranoico. O paranoico causa uma angústia. O paranoico é angústia, que se vale eu falar a etimologia, mas é do grego angor, né? É um estreito. Do latim angere. Seria um estreitamento, entendeu? Você ficaria. Se sentiria mais pequeno, mais. Sabe? E isso é permanente. Assim, dá a impressão que seria permanente. Então a pessoa ficaria muito mal. Por causa de um ciúme, uma coisa simples. E não teria controle desse ciúme. Por mais que ela saiba que está tendo ciúme demais, ela saiba que está exagerado esse ciúme, ela não abre mão e fala, pô, eu não consigo sair disso, eu acho que eu não vou conseguir deixar de ter esse ciúme. Então é como se fosse um amor ao invés. Tipo, eu tô apaixonado, eu não consigo deixar de me apaixonar. Eu tô super enciumado, eu não consigo deixar de me enciumar. Mas eu sei que eu tô enciumado, mas não consigo, entendeu?
Tem esses ciúmes assim do. A pessoa vai em tal lugar, vai sozinha, assim, tipo, um pouquinho assim, mas nada muito grave, sabe? Eu acho que esse todo mundo tem, cara.
Essa aí é mais por uma questão de. A gente fala do Freud lá da infância.
Então.
Da infância, que você tem um próprio amor próprio, assim, que você quer a atenção da pessoa.
Isso, nesse caso.
É uma questão de você não querer se sentir excluído propriamente. Não por uma questão de você não acreditar no gosto da pessoa. Mas, digamos que se fosse uma saudade, assim, entendeu?
Nesse caso que eu tô falando.
O normal, pra Freud, ele assimila com luto, com a perda de alguém amado. Entendeu? Quando você tem ciúme normal, você sente que você tá perdendo a pessoa amada. Você sente que, como se você estivesse em luto mesmo, entendeu? Do paranoico, você pode avançar pro delirante.
Exatamente.
Isso é uma escadinha, gente. Pode, do nada, assim, direto delirante. Enfim, o delirante é o pior. é o que a gente acabou falando bastante aqui. E ele é paranoico, né? Eu já falei da paranoia, que leva a pessoa a cometer agressões. O ciúme é muito mais forte. Tem aquele senso comum de amor verdadeiro. Tipo, esse é um amor verdadeiro. E não tem sentido você quebrar esse amor verdadeiro, entendeu? E, bom, vira aquele ciúme agressivo. Aquele ciúme, sabe, é delicado, que pode acabar dando em crimes passionais que a gente está acostumado a ver por aí. Então, ficou claro. Essa parte é, pelo menos, a definição dos três ciúmes que vai ter nas pesquisas que eu consegui encontrar de...
É, a minha opinião não foi sobre embasada em, na psicologia, assim, foi, como vocês estavam falando sobre o Freud. No meu entendimento, só ciúmes e o ciúmes possessivo, daí teve...
Seria patológico, né? Você fez uma simulação patológica. É, porque o paranoico e o delirante, eles são patológicos, entendeu? São anormais, digamos assim. São errantes, entendeu? Se for falar de Freud, vai muito amplo, né, Zé? Tem pessoas que têm pulsões pro ciúmes, né? Tem aquela tendência a ser um enciumado, né? Mas não legitima o delirante. Então, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre variável biológica. Assim, tipo... um pouco da biologia por trás do ciúme. A principal causa biológica que eu separei aqui foi a distrimia cerebral, ocorrida principalmente no delirante, na pessoa que tem o ciúme delirante. Ela pode adquirir essa distrimia cerebral, que é um transtorno no ritmo das ondas elétricas cerebrais no sistema nervoso central. Então, o que esse transtorno faz? Faz a pessoa ter uma manifestação de... manifestações no comportamento, nas emoções e nos padrões da reação dela, entendeu? Ela fica totalmente diferente, então ela pode ser uma pessoa mais triste ou mais raivosa, mais problemática, resumidamente. Então, essa distrimia cerebral acaba sendo a pessoa mais problemática e é relacionada com a epilepsia.
A epilepsia... ela é praticamente uma doença, né, degenerativa, que, tipo assim, ela vai praticamente bagunçar as funções do seu cérebro. E quando o seu cérebro trabalha em várias funções ao mesmo tempo, isso pode fazer com que confunda o seu sistema nervoso e gere vários espasmos musculares. O que gera justamente aquela reação fisiológica que a gente vê, né? Da pessoa começar a tremer, começar, sei lá... Ela perde
dores de cabeça, qualquer coisa.
Perde praticamente...
O próprio estresse, né? O próprio hormônio que produz o estresse faz mal na pessoa, né? Pode dar pro...
Então, esses danos podem gerar essas falhas no sistema nervoso central ou periférico, que vão gerar essa má comunicação. Lembrando que, tipo assim... a crise epilética, a epilepsia não é só a crise epilética, né? Lembrando, não é só quando você está tendo os espasmos. A epilepsia, ela pode ocorrer por também movimentos repetitivos. Sei lá, você tem perdas de memória e os seus músculos continuam funcionando, digamos assim. Isso daí é um outro estágio de epilepsia, que acontecem de várias pessoas, tipo, sair andando...
comigo, por exemplo.
Acordar em um lugar diferente.
Ontem mesmo eu tava mexendo no computador, assim, né? É óbvio, não é grave. Mas eu tava mexendo no computador, porque mexi muito tempo, e meu polegar começou a se mexer sozinho. Ele começou a dar espasmos, assim, foi sinistro. Posso falar também que tem com ciúmes, principalmente na parte biológica, na neurologia, né? Ele teve muitas contradições psicodinâmicas, entendeu? De sentidos, do seu funcionamento, da sua origem, de como ele afeta e tudo mais. Então não tem tem algo concreto ainda, mas logo pode ser que tenha, né? Estamos avançando bastante. Descobrimos há pouco tempo que o cérebro tem 6 vezes mais memória do que se imaginava. Então daqui pra frente vamos saber mais sobre o cérebro. E é isso, gente.
Tem mais considerações aí?
Gabriel? Alguma coisa pra contar aí, Gabriel?
Eu tenho... Eu só vou falar uma coisa. Ninguém é de ninguém. Então...
Eu sou de todo mundo.
Isso aí.
E todo mundo me quer bem.
Ó, então, eu tenho uma também. A paixão só serve para explicar o sujeito do crime passivo. Então, você que tenta justificar a o crime passional com paixão, cara, isso só te ferra mais, só justifica que... Não, só te categoriza como crime passional, não como uma pessoa que ama, só como crime passional. Precisa categorizar seu crime. Então, aqui a gente vai falar, é crime passional. Pronto. Como, esse aqui é um crime... De outra forma, você, mandou outro nome. Para crime passional, você, classifica como crime passional. Então, se você acha que a paixão vai te dar ao gosto da galera, tipo, vai fazer as pessoas se sentir mais empáticas, isso não funciona. Então, é a minha dica aí pra galera que tem um ciúme e pensa em matar o parceiro. Então, é isso, gente.
Então, é isso.
Então, é isso.
Aguardamos vocês no próximo episódio e...
Mande e-mails.
Mande
cartinha.
Mas é isso, gente. Até o próximo episódio e... Falou.
Falou. Eu acho que as pessoas que...
Quanto então, enfim, né? Teve nessa... Esses 4 segundos aqui.
É que eu...
Foi engraçado.
Tento cortar.
Então.
Não, é que eu vou falar, aí o cara vai falar junto.
Vai,
cara,
vai.
Eu acho que...
acho que...
Então.
Eu acho que dá pra fazer uma compilação, cara. Só com então, enfim, que a gente fica falando.
Dá, nossa, compilação é uma palavra tão boa e específica, cara. Que merda. Sabe quando você... Ai, que palavra essencial pra esse momento? É isso, é compilação. Compilação.
Vai, Gabriel, por favor.
O projetado eu seria o... Seria o... É, o projetado que seria o... Você corta tudo esse seria o, tá, Zé? Que seria o paranoico. Teve 5 seria o, tá ligado?
Mais uma pesquisa.
Ó, pesquisa, ó, tem aqui onde que foi feita a pesquisa e tudo mais, mas não precisa, né?
É, eu acho que não precisa, porque a gente não...
É, pra não ficar detalhado, né?
Qualquer coisa, coloca alguns links.
Não, é que a gente dá o...
Passa aí alguma coisa, se precisa linkar.
É que a gente dá o... É, a gente não, dá não, os nossos pitacos.
Não, livros, é, pra parecer que eu sou mais inteligente.
Tipo, lavo, né? A cada 3 palavras, eu lavo, cito um autor.
Não. Eu pesquisa frases e vê a frase do autor. Então, esse ator fala isso.
Assim, né?
Cara, isso é a pior coisa que tem.
Deleuze vai falar sobre as máquinas desejantes.
A pior coisa que tem...